Já estamos na segunda hora do programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado. Já conforme anunciado, nós vamos agora até Nova Prata. Temos participação de lá conosco, a participação de Ana Cristina Bostelmann. Ela é jornalista, mestre em comunicação e linguagens. E hoje ela traz informações sobre o 11 de setembro. Até porque ela é uma das sobreviventes, uma brasileira sobrevivente do 11 de setembro, hoje 20 anos deste ataque que ainda mobiliza o mundo todo. Mas primeiramente, Ana, obrigada pela participação, pelo aceite aqui conosco na CBN Vale do Iguaçu, até porque o ouvinte vai recordar que a Ana Cristina foi produtora também aqui da CBN Vale do Iguaçu em 2018, estava junto com a gente. Saudade aqui da redação, saudade dos microfones da 106,5. Bom dia.
Bom dia, é um bom dia cheio de saudades. Nossa, que vontade de estar aí mais uma vez. Aliás, com muito prazer estando aqui na CBN mais uma vez e dando um bom dia especial a todo o Vale do Iguaçu aí, de um lugar que a gente tem tanto carinho e tem todos os nossos laços por aí. E por isso que sempre é com muita saudade e com muito carinho que a gente fala com vocês, que a gente está junto com vocês. E mesmo distante, a gente está sempre acompanhando, sempre junto, sempre participando de todas as ações. Até porque a nossa relação profissional, ela continua de uma forma muito carinhosa.
Exatamente. E hoje a oportunidade, né, pelos recursos tecnológicos, estamos aqui frente a frente, tendo essa oportunidade de conversar com a Ana através do Google Meet. Enfim, estamos tendo essa possibilidade. Ana, nós estávamos falando sobre o 11 de setembro. E até acompanhando um artigo que você escreveu, até será publicado no Jornal Comércio no decorrer da semana. O que é que você estava fazendo em 11 de setembro de 2001? Nos bastidores, eu estava recordando sobre a minha, né, trajetória nesse dia. Eu lembro que eu estava no colegial e naquele período eu deslocava de ônibus até o colégio, estudava em Porto Vitória na época. E quando cheguei em casa, eu me recordo muito bem, meu pai e minha mãe comentando, nossa, aconteceu um ataque, as Torres Gêmeas, e aquilo ficou pela tarde toda, a gente acompanhando as movimentações aí pelo decorrer dos dias. Eu era muito nova na época, e eu acho que foi uma das primeiras sensações, assim, de ataque, de conflito, envolvendo, né, o mundo todo, pensando nos brasileiros que lá estavam. A gente não tinha toda essa comunicação que tem hoje, né, Ana? E no seu caso, o que é que você estava fazendo especificamente no dia 11 de setembro de 2001?
Então, vamos lá. Na verdade, assim, eu tinha me formado já fazia uns 2, 3 anos, e eu sempre tive a vontade de ir para fora do país. E aquele ano de 2001 foi justamente o ano em que eu consegui realizar esse meu sonho de fazer uma, entre aspas, aventura, e foi para os Estados Unidos, e exatamente em Nova York. Então, o que, que aconteceu? Eu tinha ido para aprimorar o meu inglês, na verdade, aprender, porque eu tinha muito pouco ainda a fluência do inglês, e aí a minha ideia era para estudar inglês. Aí eu fui, então, para lá. E justamente naquele dia do 11 de setembro, eu estava em sala de aula. Minha aula começava às 8 da manhã e ia até às 10 da manhã. Então, a gente estava em sala de aula, tendo uma aula de inglês normal, como acontecia todos os dias. E a escola, eu não sei por qual motivo, ela não avisou nada aos alunos. E nós não tivemos nenhum momento assim, tipo, ah, vão embora porque está acontecendo alguma coisa. Não, simplesmente a aula foi até o final, super normal. E aí, quando nós saímos da aula, eu estava com uma amiga e nós estávamos justamente indo para Manhattan, né, que seria próximo ali do World Trade Center. E como nós fazíamos quase todos os dias, a gente entrou no trem, que seria o metrô de Nova York, e a gente agitava, aquela coisa de jovem, a gente conversando, animado, sobre a gente não se deu conta do que estava acontecendo em volta. A gente só se deu conta quando a gente entrou no trem. E o trem não andava, e o sistema de trens, de ônibus nos Estados Unidos, em Nova York em especial, ele é muito sincronizado, ele é muito rápido, então a gente não fica muito tempo dentro dele. E nós sentadas ali, nada daquele trem andar, e nada daquele trem andar, e aí, de repente, eu prestei atenção nas mensagens que no trem estavam passando, e aí era uma mensagem que dizia assim, ó, que todos os trens tinham sido cancelados porque havia uma investigação policial em Manhattan. E aí eu pensei, cara, investigação policial em Manhattan, para fechar Manhattan deve ser uma coisa muito séria. E aí eu acabei ligando para uma outra pessoa, que eu dividia o apartamento com ela, e aí ela me disse, volta para casa rápido, porque está tendo um ataque terrorista em Nova York. E aí que a gente começou a se dar conta, a minha amiga era argentina, e aí nós começamos a olhar em volta e perceber que as pessoas estavam correndo, pessoas vindo para casa, e nós paramos numa lanchonete, né? E olhamos para aquela lanchonete e aí olhamos as cenas do ataque. Foi a primeira vez que eu tive contato visual com aquelas cenas, as cenas que passaram durante aquele dia e nos próximos milhões de vezes, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. E aí, aí foi aquele momento que você não sabe o que fazer. Porque é muito engraçado, Vanessa. Por mais informação que a gente tenha, por mais que a gente ache que conhece os fatos, quando acontece alguma coisa assim, muito rápido, e quando acontece alguma coisa que a gente perde a noção, o medo, né? E ali era o medo que se instalava, a gente não tem reação, a gente não sabe o que fazer, e mais que isso, a gente não sabe o que pensar. Então, o que, que aconteceu? Nós... rapidamente a gente pegou um táxi, coisa que a gente nunca fazia, porque normalmente usava o transporte coletivo mesmo. A gente pegou um táxi, assim, alucinado, e fomos para casa rápido. Passamos no mercado, porque aí a gente ouviu assim, ai, vai ter guerra, a gente precisa ir para casa, a gente precisa ter mantimentos. Então a gente passou no mercado, comprou água, comprou enlatados, né? Porque no caso de uma guerra a gente tinha comida por mais tempo. Então... são coisas que a gente faz meio que naturalmente, e depois eu ficava pensando, meu Deus, não precisava disso, né? Não havia necessidade disso. Mas são reações que a gente tem naquele momento. Então, nesse momento, nesse dia 11 de setembro, foi assim o início dele, iniciando com aula e depois indo para casa e acompanhando, assim como todos nós aqui no Brasil, todas as pessoas aqui no Brasil, pela televisão, que era o único meio em que a gente tinha para ouvir, né? Para entender, a rádio também. Então, era ali que a gente sabia. A comunicação entre os países ficou bem difícil, então eu não consegui contato com a minha família, que mora toda em União da Vitória e Porto União.
E aí, como é que foi esse processo? Até porque eu estava pensando aqui, imagina só, né? Teve essa experiência pela primeira vez, né, em outro país, a sua oportunidade de estudar, e foi exatamente neste ano, no ano de 2001, como é que ficou? Ficaram seus familiares aqui, acredito que foi uma aflição tremenda, não é?
Foi. E eu consegui em contato com eles apenas no final da tarde. Então, pensa, das 10 da manhã até, eu não lembro exatamente o horário, mas 5, 4 horas da tarde. Então, foi um período aí de tentar contato, porque a internet não era como é hoje, era um pouco mais lenta, era um pouco mais difícil. O telefone também não era tão fácil, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Então, assim, a gente está falando de 20 anos, parece que foi ontem, mas são 20 anos de tecnologia que é antigamente, né, de 20 anos. Então, assim, eu consegui conversar com eles no final da tarde para dizer, olha, eu não estava lá, eu estou bem, eu estou em casa, a gente está apavorado, mas está tudo certo. Durante todo o dia, os aviões caças do exército americano, eles sobrevoaram Nova York, porque havia um medo instalado de que houvessem outros aviões vindo em direção à cidade. Então, os caças, eles andavam pelos céus ali de Nova York e de outros estados também, obviamente, mais para proteção do que qualquer outra coisa. Mas toda vez que a gente ouvia o barulho de um avião, a gente se assustava, porque não se sabia de onde estava vindo, né? Então, aquele medo, aquela gerou assim, uma angústia em todo mundo. Então, estava muito preocupado porque não se sabia os próximos passos, as informações eram desencontradas, e como eu disse ali no primeiro momento, por mais que a gente ache que conhece a história, conhece o que acontece, as encrencas entre os países e entre as ideias políticas e as ideias religiosas, quando acontece um movimento como esse, a gente se sente muito perdido. E aí as respostas, elas não vêm. Há muitos questionamentos e poucas respostas. E aí o fato é que você fica em casa, meio sem saber o que fazer e tentando se proteger da melhor maneira possível. Dou graças a Deus que não houve mais represálias depois. Não, claro, isso em Nova York, porque obviamente a gente sabe que o desenrolar dessa história foi muito diferente nos outros países, tudo, né? Os Estados Unidos, ele se sentiu muito ameaçado e por isso ele foi atrás, ele criou muitas estratégias para lidar principalmente com os seus terroristas ali, né? Então a gente sabe que teve muito mais coisas depois. Mas necessariamente em Nova York, o que se deu depois foi mais ou menos a reconstrução daquele momento todo. Foram mais de 3 mil mortes, foi toneladas de metal, de calcário, enfim, de cimento nos escombros. E isso abalou demais as pessoas que estavam ali. Se a gente for analisar 3 mil pessoas, vamos fazer uma analogia.
Vamos lá.
O número de mortes hoje no Brasil... por Covid, né? 3 mil pessoas não parecem muitas pessoas, mas se a gente for analisar 3 mil pessoas no mesmo momento, da forma como foi, é muito doloroso. São 3 mil famílias que foram atingidas, não foram só 3 mil pessoas que morreram, foram 3 mil famílias atingidas. E isso abalou demais, assim, toda a estrutura emocional de quem... morava nos Estados Unidos, porque realmente é difícil, é muito complicado de ver. Sem contar o outro atentado lá no Washington, né? Eu estou falando efetivamente de Nova York, que é onde eu estava.
Isso.
Mas todo um processo foi bastante difícil, assim, de construir essa imagem. Até porque, vamos ser bem sinceros, até hoje, quando eu vejo essas imagens, não parece um filme de Hollywood. Não, imagina
certeza.
Que é um filme.
Não parece uma realidade. Ana, quando você pontuou há pouco, me chamou muita atenção a questão deste desencontro de informações, né, vivenciados no período. Isso há 20 anos atrás, com o ataque do 11 de setembro. Você chega a fazer uma comparação, obviamente que são fatos isolados, mas você, obviamente, já fez alguma comparação com a pandemia, o 11 de setembro e a pandemia, onde as pessoas também ficaram em casa com informações desencontradas? Perceba, 20 anos, né, se passaram aí entre um fato e outro que mobilizou o mundo todo. No entanto, essa questão das informações, enquanto jornalista, percebe isso?
Sim, eu acho que nós temos, infelizmente, muito, muito disso. E assim, ó, eu acho, Vanessa, que às vezes a tecnologia, ela nos atrapalha na forma de informação, né? Porque nós temos aí as fake news, que elas chegam tão reais, entre aspas, quanto as informações sérias na nossa caixa de mensagem, no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, enfim. Elas são... parecem ser tão reais quanto as informações certas. E talvez isso mexe com toda essa estrutura das pessoas, porque as pessoas muitas vezes não conseguem entender o que é o normal, o que é o certo, ou o que é fake news, o que é falso, o que é inventado. Porque normalmente as informações inventadas ou tendenciosas, ou aquelas que querem nos enganar mesmo, ou nos fazer pensar de outra maneira, elas são muito bem produzidas, né? Então, a gente faz uma analogia, há 20 anos, a gente tinha informações desencontradas, sim, nós tínhamos problemas de fake news, e tem respostas que ainda não foram dadas desde aquela época. Se a gente for analisar, o 11 de setembro, ele tem muitos, muitos pontinhos de interrogações que nunca foram respondidos. E hoje, se a gente fazer essa analogia, como a gente tem várias ações, né? Se a gente for ver a pandemia, outras ações políticas, ações administrativas, que a gente olha e a gente nem sabe o que realmente é verdade ou o que não é. Porque são tantas informações que muitas vezes a gente se confunde mesmo. E esse é o grande problema da nossa sociedade atual em relação à informação. As pessoas não conseguem mais distinguir o que é o falso do que o não é falso. E isso faz com que a gente tenha aí reações, às vezes até absurdas, das pessoas quando elas não conhecem essas informações corretas. E aí, puxando um pouquinho, né, a brasa para o nosso assado, quando a gente percebe que, por exemplo, rádios sérias trazem informações sérias. E às vezes você acreditar no que você recebe pelo WhatsApp não deveria ser tão real quanto acreditar num veículo de comunicação sério que realmente traz a informação de uma maneira correta.
E aí, como é que foi o processo depois que você e a sua colega argentina foram para casa, né, ficaram aguardando as informações? Foram muitos os reflexos, eu cito aqui, econômicos, até na saúde do país. Como é que foi dali para frente, depois que as informações elas começaram, né, a serem traçadas, apresentadas aos moradores? O que é que aconteceu depois?
Eu vou falar bem do cotidiano lá, como aconteceu para mim, né? Então, o que, que aconteceu nos dias seguintes? Ali nos primeiros 3 dias, a gente tinha muito medo de sair de casa, de olhar. Mas eu era muito curiosa, obviamente. Então, eu comecei a sair nas redondezas da minha casa para observar o que as pessoas estavam fazendo. O que eu percebia, e que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos até hoje, as pessoas fazem homenagens. Então, por exemplo, em todas as esquinas tinham flores, velas, querendo lembrar, né, tentando homenagear os mortos, tentando homenagear as famílias, os próprios bombeiros que estavam ali trabalhando incansavelmente naquela situação. Em frente aos postos de bombeiros também tinha bastante homenagens. Teve um dia, uns 3 dias depois, eu saí à noite na rua e as pessoas se reuniam em pequenos grupos para rezar, para fazer pequenas orações, pequenos grupos. Isso era muito emocionante, assim, porque a gente via a comoção das pessoas. Mas o medo estava instalado, até porque a sensação era de terrorismo mesmo, ou de uma possível guerra. Então, as pessoas tinham muito medo. Então, o cotidiano, ele demorou, assim, pelo menos uma semana para que ele voltasse algumas coisas. Por exemplo, para a abertura para ir para Manhattan demorou alguns dias. A gente não podia ir até lá. Aí, num primeiro momento, quando eu consegui ir para lá, eu fui até os escombros. Não conseguimos chegar muito perto, mas foi o suficiente para a gente sentir aquele clima, como é que estava. E era muito triste, porque não era só as pessoas que morreram lá, são as pessoas que estavam ali trabalhando, tentando voltar a alguma normalidade, né? Mas, aos poucos, as pessoas retornaram ao trabalho, porque é aquela situação a gente também não pode deixar de fazer, né? Então, aos poucos, foi trabalhos, as pessoas começaram a se organizar. Eu posso dizer assim, ó, que como foi cancelado todos os voos, o Nova York é uma cidade turística, então diminuiu o número de pessoas radicalmente na cidade, então a gente andava em ruas que eram muito movimentadas e de repente a gente estava andando bem tranquilo na rua e estava super bem. Eu confesso que, agora é uma coisa muito pessoal minha, eu aproveitei algumas oportunidades depois do 11 de setembro. Por exemplo, com a falta de turistas, os teatros, né, a Broadway, ela abriu para o povo americano, para eles poderem assistir as peças, porque eles não poderiam ficar parados. Então, por exemplo, eu consegui assistir peças de teatro na Broadway com um valor muito abaixo do que a gente pagaria normalmente, né?
Foram alternativas.
Foram alternativas, realmente, que é aquela coisa de se adaptar a algumas situações, né? O que a gente faz em tempo de crise é isso, né? A gente acaba se adaptando a algumas situações. Então, demorou, sim, o cotidiano a voltar, voltar ao normal por um tempo. E essa discussão do 11 de setembro, ou assim, essa repercussão do 11 de setembro, ela se alastrou por muito tempo e ela impactou muitas coisas. Economia, né, da cidade como um todo, do país, porque o número de turistas baixou, o número de negociações baixaram. A Bolsa teve um processo diferenciado, a gente sabe que Nova York é o centro disso. Tiveram vários impactos sociais, por exemplo, as escolas fechadas, a parte social também encerrada em alguns momentos. Então, demorou um bom tempo para a gente recuperar esse cotidiano. Só para ter uma ideia, obviamente, quando eu entrei em contato com a minha família e nós conversamos, a decisão de voltar para o Brasil, né? Porque caso houvesse uma guerra, o que, que ia acontecer com uma estrangeira turistando em Nova York, né? Certo. Então, os questionamentos, eles entravam na pauta ali da discussão familiar, né? Então, a gente teve a decisão e eu iria voltar, eu iria ficar mais um tempo, até o final de... até dezembro eu ficaria em Nova York. Mas eu resolvi adiantar, então, a minha vinda para o Brasil, minha volta. Mas não tinha passagem. porque os aeroportos ficaram fechados muito tempo, e quando eles retornaram, era muita gente viajando. Então, eu consegui marcar minha passagem um mês depois. Né? Então, durante esse mês, eu tive que estar presente ali. Então, essas coisas se modificaram e demorou até retornar a um novo normal, como a gente diz hoje, isso, né? A um normal. E trouxe, então, todas essas coisas marcantes. E se a gente for analisar, por exemplo, hoje, dentro dos aviões, desde o 11 de setembro, 20 anos depois, ainda há um rigor bem maior na análise das bagagens, do que as pessoas nos aviões. Isso não é um impacto só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Então, eu acho que impactou muitas coisas.
Ok, respondido. Tem pergunta do ouvinte, aqui por telefone, me repassaram agora. Curiosidade do ouvinte, a que distância estava das torres?
Então, eu morava e fazia aula no distrito Queens, que é como se fosse um bairro, né? Ele era um pouco longe de Manhattan e do ponto efetivo ali do World Trade Center. Não era muito próximo, não. Do meu bairro, ali de onde eu morava, nós conseguíamos ver Manhattan e nesse dia especial nós víamos a fumaça. Né? Então, da janela do meu quarto eu via a fumaça, mas não que eu via efetivamente o que estava acontecendo, não dessa forma. Mas eu estava longe, realmente era um pouco distante, sim, do local. Por isso que eu não estava lá presente. Talvez, se esse atentado tivesse acontecido às 11 da manhã, por exemplo, eu já estaria em Manhattan, eu já estaria mais próximo do World Trade Center e talvez teria sentido um pouco mais. Mas não, eu não estava tão perto, não. Eu estava bastante longe do local onde foi as Torres Gêmeas, onde estavam as Torres Gêmeas.
Ok, nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista, agora 11h25. Volta ao seu artigo, o Jornal Comércio trará na próxima semana as informações sobre o 11 de setembro. A Ana relembra alguns fatos, pontua para a gente. E tem um questionamento seu, que a gente volta na pergunta inicial. O que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro? E a sua reflexão é a seguinte: o que é que você estava fazendo em 11 de setembro de 2021 para deixar o seu mundo melhor? Faz aqui um comparativo, não é? 11 de setembro de 2001, agora com 2021. Na sua percepção de tudo isso, as pessoas estão buscando algo melhor, estão buscando? Nós falamos sobre os ataques, já fizemos analogia com a pandemia. E aí, o porquê dessa pergunta aí 20 anos depois?
Eu acho assim, ó, que quando a gente lembra o 11 de setembro, a gente lembra uma data marcante que gerou muitas considerações, muitos questionamentos. E eu acho que nós temos que fazer com que outras datas também sejam significativas na nossa vida. Não só quando a gente fala de eventos tão grandes quanto o 11 de setembro, mas o que nós estamos fazendo para que não aconteçam outros 11 de setembro, ou outras datas que marquem de forma negativa a nossa vida. E aí eu me questiono isso, tá? E o que eu fiz durante esses 20 anos? Aí no artigo eu conto um pouquinho, né, dessa trajetória, o que eu já fiz profissionalmente, pessoalmente, e o quanto a gente tem que olhar para as coisas positivas e fazer com que a gente tenha um legado também para o futuro, né? Hoje é 11 de setembro de 2021, 20 anos depois. O que eu estou fazendo hoje para que eu possa, daqui 20 anos, me recordar e dizer: eu fiz a minha parte, né? Eu consegui construir algo que eu deixei para o mundo melhor. Eu consegui traduzir em ações coisas bacanas para deixar para o futuro. Então, eu acho que nós deveríamos nos questionar todos os dias: o que eu fiz hoje para melhorar o futuro? Naquele 11 de setembro, lá 20 anos atrás, o que é que eu estava fazendo, além de estar vivenciando um ataque terrorista, um ataque como esse, grandioso, que afetou todo mundo? Além disso, o que eu estava fazendo para mim e para as pessoas, para o resto do mundo? E hoje, como eu tenho, já tenho a minha família, já tenho filha, então eu já fico pensando: o que eu estou fazendo para minha filha hoje, para que daqui 20 anos ela esteja bem? Para que quando ela for adulta, ela possa olhar o 11 de setembro de 2021 e dizer: olha, minha mãe estava fazendo isso, eu estava assim. Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar, porque é importante a gente relembrar as datas para aprendizado. Eu acho que a história nos traz aí um grande legado de aprendizado. E fica para nós, pessoal mesmo, cada um, entender o que é que a gente pode trazer de bom ou entender e mudar o futuro com essas datas que acontecem. E eu espero que 2021, no dia 11 de setembro, seja maravilhoso e que daqui a 20 anos a gente possa pensar, gente, foi muito legal e eu fiz a minha parte para o mundo.
Ok, 11/29. Ana Cristina Bostelmann, jornalista, mestre em comunicação e linguagens, especializada em mídias digitais, também tem experiência na área de comunicação, com ênfase em comunicação empresarial, institucional digital integrada. Atua como assessora de comunicação e consultora de conteúdo empresarial, ministra aulas em pós-graduação nas áreas de comunicação digital e empresarial, produção de conteúdo e assessoria de imprensa e comunicação. Aqui parte do currículo da Ana hoje, falando ao vivo conosco de Nova Prata. Ana, obrigada pela participação aqui na CBN Vale do Iguaçu, por relembrar destes momentos, compartilhar conosco, até porque a gente sabe que foram dolorosos para muitos. Hoje está compartilhando em um tom de quem estava lá no local, trazendo para a gente os reflexos, os impactos de tudo isso. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, uma palavra que não te define, obviamente, neste período em que você estava lá, é medo. Porque eu não vejo medo em você na sua narrativa, Ana. E sim como uma empatia. É isso mesmo? Obrigada.
Ai, não sei se é só empatia, mas havia medo também. Mas agora a gente sabe que, acho que a palavra que define é aprendizado, né? Eu acho que tudo a gente traz na vida como aprendizado. E um aprendizado ótimo ficar aqui também, conversar com vocês e estar mais um pouquinho presente aí na CBN Vale do Iguaçu, que para mim está no meu coração, assim como essa equipe linda que é aí do Grupo Verde Vale de Comunicação, a quem eu agradeço muito também a esse espaço e essa lembrança maravilhosa de estar aí com vocês.